sejam bem-vindos a mais um episódio de Vocês Não Estão Prontos. Episódio de número 13. Todo mundo quer ser fit. Sim, fit. Já que fitness não é adjetivo e sim substantivo. Dicas de inglês também. E ser sedentário hoje é quase um crime, né? Principalmente na vida pandêmica. Você não se pode dar o luxo de não fazer nada. Faz uma caminhada, procura os vídeos no YouTube, faz agachamento com vassoura e saco de areia. Você já deve ter ouvido um desses conselhos, ou todos, se alguma vez você disse para alguém que ou não tinha tempo, ou não tinha dinheiro para treinar. Então, nesse episódio, vamos discutir e saber até onde vai a Noia Fitness. Quer dizer, fit. Vocês estão prontos?
Aê, agora sim! Agora sim! Episódio 13, um beijo, Lula!
Beijo, Lula! Beijo, Edu Mendonça!
Silêncio.
Só, já queria dizer que só quem tá animado nesse episódio aqui é a Abby,
é,
né?
É o único participante fit do grupo, digamos. Fit, assim, com vontade, né? A gente faz sem vontade.
Exatamente,
ah, eu faço com gosto, eu gosto.
Que bom, bom pra você. Pra sociedade, vai, digamos. O que, que é? Uma vida saudável?
Basicamente é ser magro.
Ah, sim. Padrão, né?
Não importa a questão de saúde, não importa se ela é hipertensa, se ela tem o colesterol alto, se ela tá apodrecendo por dentro. A questão estética ainda manda. Nós somos um país que valoriza isso mesmo, né? A gente tem aí, historicamente, as mulheres corpão. E aí, mais recentemente, esses caras com os gominhos, né, com aqueles seis marcadinhos, assim. Então, eu acho que é isso.
Uma pessoa um pouquinho acima do peso, mesmo que ela faça exercício, coma bem.
É verdade.
Tem um julgamento. Já vou começar com um testemunhal aqui, hein. Estava com professores, assim, uma nova galera, tem uns anos atrás, meio que me apresentando. Tinha dois ou três que me conheciam. E aí, num determinado lanche, assim, eu falei, olha, porque eu corro. E aí, né, fazendo ali, conversando sobre isso. Uma das professoras começou a rir. Sério? E ela... Ah, para, isso é muito engraçado mesmo. Ah, para com isso. Aí, uma amiga minha que realmente já tinha trabalhado comigo, ela falou assim, interrompeu, ela falou assim, não sei por que você tá rindo, ele realmente corre, corre muito bem. Estou acima do peso, né, então embora tenha começado ali falando que eu gosto de fazer exercícios e tal, gosto de treinar, gosto de fazer musculação, mas eu tô acima do peso e é complicado, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente a sociedade olha pra alguém um pouquinho acima do peso como alguém que não tá se cuidando.
Eu sou uma pessoa que tem um biotipo magro. Eu sempre fui, assim, magra e nesse biotipo mesmo que o Abner falou como sendo o padrão. Mas a minha vida, ela era justamente o contrário. Eu não fazia exercícios físicos e eu nunca tive uma vida regrada, saudável, de estar comendo comida da nutricionista e fazendo exercícios regularmente. Não, a minha vida sempre foi uma bagunça alimentar e física. E muita gente achava que eu fazia exercício justamente por isso, assim, porque eu sempre fui muito magra. Você acaba passando despercebido como uma pessoa saudável, porque você tá dentro daquele peso que as pessoas consideram como o peso ideal, né? E você, Ceci, o que você acha? Você sempre foi padrãozinha? Observava a vida fit?
Eu já fui magra, já fui anêmica, já fui gordinha. Hoje eu tô um pouco acima do peso também. Mas assim, eu tô acima do peso de acordo com os aplicativos. Esses aplicativos fitness. Segundo todos eles, eu tô acima do peso. Mas eu faço exercício... Assim, a minha alimentação é igual a sua. Cagadíssima. E eu, assim, eu tento me controlar durante a semana, comendo pouco, pra no final de semana me desgraçar mesmo.
Chutar o balde e, também sou assim.
Tenho muita dificuldade pra emagrecer, eu adoro doce, não consigo ir cortar. A vida já é tão difícil. Eu vou cortar chocolate, cortar refrigerante... Imagina. Então eu compenso na semana e hoje eu faço exercício por obrigação. Porque eu fico muito tempo sentada, são anos trabalhando sentada,
né? Que fique claro, né, que se pudesse pagar pra alguém fazer por você, estaria pagando.
Sim, com certeza. Detesto. Mas faço por obrigação, mais por esse lance de time movimento, né? Do que emagrecer.
Mas acho que a pandemia também trouxe essa questão também. Por exemplo, eu acho que eu engordei mais ou menos uns 7 a 8 quilos só nesse período de pandemia, nesses últimos 2 anos, assim. Porque você não tava impedido, né, em sair de fazer exercício, já não queria. Academia fechada, sair tava complicado, então você vai deixando. Eu até comecei a fazer uns exercícios em casa, durou o quê? 2 semanas. Tem até o colchonete aqui ainda, né, dos exercícios em casa que eu tava fazendo. Enfim, se ficou 1 mês, foi muito, o restante foi chutando o pau da barraca mesmo, feito você falou, ah, só você vive uma vez, então vou comer esse chocolate aqui. E agora que eu consegui meio que estabelecer uma rotina de trabalho, de tudo, então eu voltei pra academia, depois de quase 4 anos parada.
Você tá no o próprio no pain, no gain, né?
Tá horrível, eu tô numa situação aqui periclitante.
Eu usava a academia do prédio, mas, meu Deus, vou ter que descer, que saco. Aí, quando a academia fechou, eu comecei a fazer em casa e me dei muito melhor do que na academia. Valeu, valeu. É, consegui perder bastante peso, assim, na pandemia. Perdi mais pouquinho com a Covid, né, que eu emagreci.
Nossa, o que tu perdeu, eu ganhei, porque...
Mas eu já achei uns que eu perdi, eu andei aí achando já, por aí, alguns. Mas vamos aí, tamo na luta. Como eu falei, eu faço exercícios, assim, mais por obrigação, né? E vocês? Qual é o objetivo de vocês quando vocês fazem exercício? Vocês estão fazendo por quê?
Ontem eu tava na amnese lá com o professor, né, que você tem que fazer pra... Antes de você entrar na academia, tem que fazer lá, né, a conversa lá com... o instrutor, qual o seu objetivo, enfim. E aí ele perguntou justamente isso, né? Por que você está fazendo exercício? Porque eu preciso, não é porque eu quero. Porque, como eu disse, se eu quisesse, se eu pudesse, eu pagaria pra alguém fazer por mim. Mas pra mim, realmente, é por saúde mesmo, por qualidade de vida. Como você comentou, a questão de trabalhar muito sentada. Então, eu tava sentindo muito minhas costas. As pernas também ficam doloridas, né, por causa da posição que você fica ali muito tempo trabalhando. Então eu preciso mesmo mexer a estrutura óssea do meu corpo. Então não é por prazer esse negócio aí que, ai, porque você vai chegar endorfinada e seu dia vai ser muito melhor. Não é isso. Eu tô acordando cedo, eu tô de péssimo humor na academia, eu chego, pego meu treino, vou pras máquinas, coloco um fone sem música, porque só pra ninguém falar comigo, e faço exercício e vou embora. É isso. Não tem, pra mim, eu não consigo, eu não sei, sinceramente. Não sei se em algum dia eu vou pagar minha língua, né, e vou estar que nem Abner aí, correndo maratonas, postando stories com relógio, mostrando 25 km corridos. Enfim, pode ser que algum dia eu pague minha língua em relação a isso, mas no momento, querer ter uma vida mais saudável mesmo, tentar, pelo menos, né? Acho que é isso.
Eu queria fazer um gancho com o nosso último episódio, que eu falo da minha mudança de trabalho e pensamento e o que eu queria para minha vida, e isso aconteceu alguns anos atrás, inclusive essa parte. Então, só para vocês terem um contexto, eu lembro de ter ser um menino muito ativo e tal, e na adolescência eu participei de interclasses, então eu jogava vôlei, handball, enfim, era um carinha ali que ganhava medalhas, eu gostava disso, né? E aí eu comecei a trabalhar. E aí comecei a trabalhar e foi ladeira abaixo, porque eu entrei numa espiral, assim, de muito trampo, muito estudo, e cadê tempo?
Ah, eu sei.
E isso não é culpa do tempo, exatamente, mas é de como eu tava encaminhando a minha vida, né? E aí, com essa mudança que eu fiz nos últimos anos, eu cheguei num ponto que eu falei, pera aí, eu tenho que retomar algumas coisas. E aí, graças a alguns amigos, eu comecei a caminhar, né? Então, vamos lá, vamos começar a pegar o ritmo e tal. E eu fiz uma série de coisas para entender qual que era a minha pegada, assim. E eu fiz aquelas aulas experimentais que vocês possam imaginar. Eu já fiz zumba, eu já fiz fit dance. Eu fiz uma que eu preciso citar, que é uma de bike. Não, mas, gente, é uma bike que o assento, ele, tipo, fica te lembrando durante 40 minutos, pra quem só está ouvindo, claro, eu tô fazendo sinais aqui com a mão, e te cutucando mesmo. Eu falo, olha aqui, enfim, eu não tava acostumado com aquilo, eu saía arregaçado, assado do treino, assim. Nunca mais eu fiz essa aula, porque pra mim foi terrível, mas eu fui testando, assim, eu não sou cara que desiste, mas isso não quer dizer que eu seja muito feliz fazendo, assim. Acontece depois que eu tô fazendo um treino hoje que eu fico, poxa, eu tô legal aqui. E pra mim, a minha pegada não é fazer o treino ou completar, é durante, assim, poxa, eu tô fazendo esse movimento legal, eu estou fazendo bem. Só pra vocês terem uma noção, essa semana eu estreiei uma nova posição, na academia, que fique claro, e, e fiz ali um videozinho, mandei para um amigo meu que é super crossfiteiro e tal, falei, cara, tá certo, é isso mesmo, a inclinação, o pé, a mão. E aí o cara, não, é isso mesmo, se eu fosse você só vinha dois passos pra frente e tal. E aí isso me dá uma energia, assim, sabe? Que essa coisa da consciência corporal é muito complexa mesmo, né? Até você adquirir, isso tem a ver com você estar bem pra fazer, querer fazer. Então, a minha história é essa, assim, e eu gosto. E aí eu me achei fazendo os cardios, que geralmente são bicicleta e corrida.
Olha!
E aí faço o treino mesmo de musculação, que é aquele focadinho, né? Primeiro você faz perna e depois ombros, e aí depois bíceps. É bem bonitinho, assim, separadinho, grupo muscular e tal. E eu gosto porque eu sei que eu tô fazendo e eu sinto que o meu músculo tá, né, evoluindo, mas eu sinto que eu tô mexendo com ele. E eu nunca tive a pretensão de ser fortão, assim, né, de ficar com aquele peito super inflado e tal. Inclusive, preciso falar algumas coisas pra vocês que rolam nos banheiros da academia. E não é sexo, tá? É uma coisa mais pesada
daqui
ainda.
Daqui 30 segundos, vamos, né, falar com os nossos patrocinadores e na volta...
E na volta falaremos o que rola nos banheirões da...
Não... Não, e falando em banheiro, que a Lu falou também que ela coloca o fone pra ninguém falar com ela. E esse ambiente de academia? Eu sempre detestei, desde a recepção até estacionamento, assim. Eu detesto, eu não faço amizade. O prédio, que era vazia, que eu ia de manhã, sempre tinha alguém gemendo, alguém querendo usar o mesmo aparelho que você. Então, acho que é por isso que eu me dei bem em casa, né?
Ai, nossa, olha, coisa que eu odeio é... Ai, vamos dividir esse aparelho? Não, não quero. Geralmente eu falo, fica pra você.
E tem aquele pessoal que não treina, né? Que fica conversando na recepção. Você chega, a pessoa tá lá, você vai embora, a pessoa continua lá.
Continua lá. Não, e essa pessoa geralmente tá com um shake de whey assim, né? Tá, é a primeira que chega com shake.
De água.
Aí só faz beber o shake... Fica lá conversando na recepção, todo mundo que passa ele
mas
conhece.
Mas escutem esse ambiente, fazer amizade com o professor.
Eu já fiz algumas amizades, assim, então nesse ambiente eu não posso dizer que é de todo ruim. É que tem os excessos, vocês mesmos, vocês duas. Eu já mandei pra vocês no grupo uma menina, né, sim, acabando com toda a academia, porque ela é bonita, resolveu fazer um treino de perna, passeando pela academia, inclusive entre as esteiras, num minúsculo espaço. E, obviamente, ela estava querendo atenção, não tem outra explicação. E depois até perguntei para um instrutor, falei assim, mas faz diferença mesmo? Ele, não, corre o risco, inclusive, de se lesionar. E aí você fala, poxa, né? Tem muito disso, né, gente? Tem aquela galera que vai mesmo para fazer uma afirmação da questão, sim, do corpo.
Sim.
E eu não vejo isso como algo ruim, porque é a vibe da pessoa, saca? É um ambiente mesmo dessas, onde essas pessoas meio que se realizam e tal. Eu sou um pouco... Eu sempre tô com fone, então a probabilidade de alguém chegar em mim é pequena, mas tem um detalhe. Eu tô muito aberto, assim. Então se alguém chegar ali e falar... E tem essas pessoas, sabe aquelas pessoas que falam... Olha, cara, eu notei que você tava fazendo um treino assim, eu só queria dar um toque. Já aconteceu. E aí vira uma pessoa legal, assim. A pessoa queria... Você primeiro fica naquela... Puta, mas o que esse cara quer, né? Dando dica. Tipo, eu nem pedi e tal. Mas aí, de repente, rola ali. Então, já aconteceu comigo de começar ali uma amizade, por assim dizer, um contato, pelo cara falando, olha, observei seu treino, será que não é melhor? Tem um lance pra Lu que tá começando, mas não é o caso dela, é que, geralmente, é uma comunidade que exclui quem está começando.
Tem panelinha, né? Tem muita panelinha.
Não tem paciência com quem tá começando.
Primeira coisa que fazem, assim, você tem que fazer 40 minutos de cardio. É como se assim, sai pra lá, fica pra lá, senta lá, Cláudia. Você vai ficar no recreio, você não senta com a gente. Primeiro você vai ralar, pra depois... É mais ou menos esse entendimento. E isso é uma das maiores idiotices que acontecem.
E na academia que eu tô agora, o treino pra quem é iniciante, ele é num papelzinho diferenciado. Então, tipo, todo mundo que você vê com o papelzinho diferenciado, você já vê de longe. Tipo, aquela pessoa começou semana passada. Ou aquela pessoa começou essa semana. Porque você tem que ficar pelo menos 30 dias nesse exercício básico, né? Que ele chama de recondicionamento. Acho que é recondicionamento o nome. Para o seu corpo ir acordando. pra ele passar um exercício personalizado pra você. Eu vou cedinho, né? Aí eu já sei logo quem são as pessoas. Primeiro são as pessoas que estão perdidas, que não sabem que máquina é o quê. Eu sou uma delas, porque fico assim, procurando pela academia, não sei onde tem nada. E segundo, o papelzinho que fica lá como se fosse um escoteiro iniciante, sabe? Aí eu sempre fico observando as pessoas novatas enquanto eu tô fazendo o meu exercício, porque... Pelo papelzinho, né? Tipo, ah, esse aqui também é novato.
Quando você decora a sequência, o professor vai lá e muda. Jamais. Aí você tem que usar o papelzinho tudo de novo. E uma coisa que eu não entendo, que me incomoda, essas meninas que treinam de cabelo solto. Aquele puta cabelão solto. Eu falo, gente, pode enroscar num aparelho. A pessoa não sua?
É? E todo grudado aqui atrás, é nojento, pessoas que odeiam na academia, vamos falar de pessoas que odiamos na academia, a pessoa que tá gritando, a pessoa que treina gritando, que pega o peso gritando, que geme,
é a pessoa que fica gemendo,
eu não queria falar geme, mas é isso, que fica gemendo, é constrangedor, gente, sério,
eu fico com pelo vergonha, amor. Assim,
alheia, você faz esse tipo de coisa, porque você tá calado,
não, é que depende do que você tá fazendo, mas eu geralmente não, mas...
Ah.
É que depende do que você tá potencializando ali, às vezes tem um lance mesmo de força e tal, e é inevitável, mas é claro que tem uma performance ali.
Tem. Com a perna aberta, assim, eu conheço alguém que faz...
Todas as máquinas que tem... Que tem um espelho, ele tá lá. Também
agora,
conheço.
Agora, espelhos...
Você
já fez.
Mas existe uma explicação pra isso. Eu acabei de falar que a gente tem que se ver...
Tô amando abrir passando pano pros crossfiteiros.
Não é isso. A gente tem que se ver fazendo, gente. Tem que se ver fazendo.
Uma coisa é você se ver fazendo. Outra coisa é você parar assim e fazer lá a selfie. É isso.
Ah, mas peraí. Se você não postar, você não fez o exercício. Você não sabe dessa?
É, não postei.
Então você nem foi pra academia. Não.
Amanhã vai tentar pago.
Hashtag monstro.
Postem mais selfies também. Na academia, pessoal, todo dia aquela mesma foto no mesmo espelho. Vem monstro, tá pago, gratidão. E qual a sua desculpa?
Sou obrigada.
Etc, etc.
É isso aí. Então, se eu perguntasse pra vocês hoje, você está feliz com o seu corpo nesse momento?
Eu acho que a pergunta é: tem alguém feliz com o seu corpo? Inclusive
que não
quem tá
ninguém,
ouvindo.
Né?
Não.
Eu acho que não tem ninguém 100% satisfeito. Não é à toa que tem essa quantidade aí de gente fazendo procedimento e plástica e etc. pra tentar se autoaceitar, né? Mas se eu fosse responder hoje, seria não, com certeza, né? À toa que eu me matriculei na academia.
Ah,
né?
Mas você falou que você se matriculou pela saúde.
Eu quero perder aqui esse meu lombinho lateral.
Fé,
tá
com
complicado vestir calça.
E falando em corpo e tal, vocês já fizeram alguma dieta maluca? Eu já fiz várias.
Você comece, conte pra gente tudo.
Eu já fiz da USP, que eu nem lembro o que que era. Da USP, acho que comia presunto. Imagina, presunto, gente. Presunto e ovo. Já fiz jejum intermitente, vigilantes do peso, né? Que alguém ia, aí o pessoal compartilhava os cardápios. Mas hoje eu digo que eu tenho minha própria dieta, assim. Quando eu acho que eu tenho que emagrecer, eu faço acesses diet, que tá sempre certo. Que eu digo que a minha dieta é parar de comer. Ai, de 3 em 3 horas, coma uma barrinha, coma uma noz, quando você sentir fome. Falar, não. Eu faço a minha própria dieta hoje. E vocês têm um esquema, assim, já seguiram alguma coisa? Dieta de revista?
Eu fiz dieta ao contrário.
Ai,
eu fiz dieta pra pegar peso. A famosa dieta da engorda, né, que o pessoal fala. E assim, eu fui pra Nutri na época. Tinha uns 17 pra 18. Como eu falei, eu era muito magra. E isso me incomodava muito. O fato de eu ser muito magra. E aí eu fui pra Nutri na época. Eu disse, preciso pegar peso. Tô muito magra na época, sei lá, eu pesava...
Nossa, não podia nem 49 doar sangue.
Quilos, uma coisa assim. E aí eu fiz essa dieta e na época tinha aquele shake, sabe?
Ah, já tomei também.
Pronto, só que o meu shake, ele era ao contrário. Porque o shake pra emagrecer, você toma pulando uma refeição, né?
Você substitui a refeição pelo shake. Ah, fica horrível.
Isso. E no meu caso, você tem que tomar o shake junto com a refeição pra poder fazer o efeito esperado, né? E aí eu tomei acho que uns 6 meses daquilo ali. Mas assim, pra mim, não fez efeito, tá fazendo agora. Esse meu lombinho lateral aqui é efeito daquele shake que eu tomei quando eu tinha 17 anos. Porque naquela época não fez efeito nenhum. E agora, fico pensando, meu Deus, quem era eu, né, aos 17, com a barriga chapada, querendo engordar, e agora eu tô aqui querendo perder o meu lombinho.
É, e a idade acho que interfere.
Também, 30 a mais, né, passou dos 30, gente, é só ladeira abaixo.
Pelo menos você tá fazendo alguma coisa agora, né?
Tá bom.
Precisa correr atrás do prejuízo. Esse shake, eu já comprei várias vezes, só que eu aguento 2 dias, aí eu paro. Aí estraga, joga fora, aí uns anos depois você esquece, não, vou comprar de novo, vou tentar o shake de novo. E ruim! É ruim, gente. É horrível.
E é super caro.
Pelo que eu já li, já pesquisei, não, né, gente? Não dá. Você tá substituindo uma refeição por um líquido e assim, você vai perder nutriente. É óbvio que você vai perder algum tipo de peso, né? Mas o ponto nunca é, e não pode ser o emagrecimento, que eu volto à minha fala inicial. Você pode estar um pouco acima do peso e ser super saudável, assim, estar comendo bem e tal, e ser apenas uma questão de tempo para meio que se alinhar ali dentro do que você quer. Mas isso depende, cada corpo é um corpo. A gente tem que lembrar essas coisas, sabe? É, a gente sente diferente. Então, de repente, o shake funciona para um, porque a pessoa é super regradinha, então ela come direitinho. Então, ela só substitui uma refeição, pronto. Dá um mega de um resultado para ela. Mas eu sou mega contra, assim, algumas. É, eu acho bastante invasivo. Já fiz, inclusive, a Duncan, né? Sabe aquela que é só...
Nossa, pesada, hein?
É pesada. Mas assim, eu não aguentei, gente. Porque você vê o resultado. Mas eu tive um problemão, assim, depois de saúde. Não que aconteceu alguma coisa, mas eu me sentia fraco, assim. E senti que tava alguma coisa super errada. E aí falei, pô, não é esse o caminho, sabe? Não é. Não é. Definitivamente não é.
Assim, a dieta boa é a dieta que você não precisa se sacrificar, eu acho. Você faz substituições, mas você não faz sacrifícios, assim, ser uma coisa irreal, sabe? Como a gente já fez essas dietas de ficar, tipo, jejum intermitente, que você fica não sei quantas horas sem comer, só bebendo água. Gente, isso é... Pelo amor de Deus.
Eu fiz. Mas pra mim foi fácil, porque eu não tomo café da manhã.
Então, no caso, teu corpo já tem uma predisposição, né? Aí,
mas não adiantou nada também.
Ponto interessante nessas coisas, quando se está relacionando aí com vida saudável e tal, é que viram alguns cultos, né? Em relação a alguns termos e conceitos. Esse do jejum intermitente virou uma coisa, assim, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é super, e ele defende, ele vai te provar ali, porque a tese, porque a autoridade XY e tal, eu falei, ele me falou essas coisas, eu falei assim, mas cara, olha, eu não vou fazer não, brother, porque deu resultado pra ti, mas eu não quero ficar sem comer mesmo, assim. Pra mim, você até perguntou, né, você, tipo, o que que funciona, como cada corpo é um corpo, pra mim funciona hoje, a bonitinha, de 3 em 3 horas. Então, eu tenho um café da manhã, aí eu tenho um intervalinho, tenho ali, tô comendo uma fruta, faço meu almoço, à tarde tem um outro lanche, eu tenho um jantar. Então, assim, eu tô cuidando mais, né? E ficou ainda mais restrito nos últimos tempos. Restrito, que eu quero dizer, assim, mais focado mesmo, sabe? Assim, o que que eu tô comendo? Por que que eu tô comendo isso? E aí eu entrei numa piração, que aí também quando eu falo de culto é isso, assim, o que que eu tô comendo de fato, sabe? Tá um exemplo aqui. Eu queria fazer, eu tinha uma receita que eu fazia sempre, que era um frango ao curry, assim, com leite de coco e tal. E fui comprar os ingredientes que eu lembrava de cabeça e tal, e aí eu fui no leite de coco. E aí eu tô com essa coisa de ler os rótulos, e quero saber o que que tem de emulsificante, quero saber o que que tem de conservadores e tal. Cara, eu simplesmente desisti de comprar o leite de coco. Aí falei, vou para os leites especiais, sabe aquela ala que tem lá dos leite de amêndoa? Aí eu viro pra ler de novo, cara, é impossível. Aí sabe qual foi minha saída? Pegar o leite integral mesmo, o mais saudável ali que eu vi, com menos gorduras saturadas e tal, e pegar coco ralado, fresquíssimo, e fiz ali, improvisei um leite de coco pra comer esse frango. Pra mim está funcionando, saca? Então, quem tá ouvindo, cada um tem sua viagem e tal. Pra mim, eu quero... Eu gosto de comer, sabe? Eu gosto de provar alimento, eu gosto de... Isso aqui... Essa batata doce, aí eu faço de um jeito, faço de outro. Até esses tempos eu não comia, sei lá, berinjela. Até esses tempos, tem lá, sei lá, 10 anos. Aí eu provei uma vez uma berinjela de um modo, eu falei, caramba! Então, peraí, deixa eu fazer berinjela de outras formas pra ver. Funciona pra mim.
E você, né? Lu, você tem um hábito, assim, uma rotina? Ou você vai começar agora, que você tá indo pra academia, de alimentação, você pensa, você entrega pra Deus?
No momento, tô entregando pra Deus. Na pandemia, no começo, eu tava bem regrada mesmo, porque como eu não tava saindo, eu não tava pedindo almoço e tal, então eu tava realmente fazendo, até como o Abner comentou, né, no começo, cozinhando, fazendo os almocinhos da semana e tal. Só que aí teve uma hora que não rolou mais, virou macarrão com macarrão, e vai só no macarrão, e enfim. E agora eu descobri uma moça aqui perto que ela faz umas marmitas bem balanceadas, assim, arroz, feijão, é comida caseira. E num preço super top, assim, ela tem a versão tradicional e tem a versão fit, né, que vem com salada, que vem com purê de banana, vem uma coisinha mais, um frango grelhado. Então eu tô nessa meta, eu me programei pra, pelo menos 3 vezes por semana, eu pedi essa marmita. Pra eu começar a me alimentar com coisas mais balanceadas, gente. Comer uma salada, comer um... Porque eu comprava na feira, vou comprar alface, vou comprar não sei o quê. Mas essas coisas, gente, se a gente não tá comendo todo dia, quando chegar no final da semana, já estragou. E assim, às vezes eu comprava, gastava dinheiro em vão. Porque, não tô afim, hoje eu tô numa semana corrida, não vai dar tempo de fazer. Estragava. Então, nesse caso, eu prefiro segurar essa parte, né, que eu gastava com isso e direcionar para essa moça que faz a alimentação. Então eu vou da feira, essa parte que eu comprava de alimentos mais frescos, e realmente investir lá no almoço. E também tô querendo ir pra nutricionista de novo, pra ver a questão da alimentação. Até comentei, né, no Twitter, eu disse, tô querendo fazer um check-up, enfim. Tô querendo voltar realmente a focar nessa questão da saúde mesmo, mas é por qualidade de vida, porque eu quero ver como tá, sentir mesmo. Eu tô me sentindo muito cansada, a rotina de trabalho tem sido muito exaustiva, todo mundo não sabe que eu, né, tenho 2 empregos, então tô trabalhando durante o dia e a boa parte das minhas noites também comprometidas, então fica muito desgastante. Então eu preciso realmente ter força, tanto física quanto do meu organismo mesmo, pra me segurar, porque não ficar tomando Centrum não vai, né? Inclusive, se a Centrum quiser patrocinar.
Eu queria fazer só uma observação do quanto tem uma pressão do mercado em fazer com que essas coisas aconteçam, assim, o consumo vir de coisas mais fáceis, né? E aí vale para quem tá ouvindo a gente, porque ouve a gente falar, aí eu, por exemplo, acabei de falar de fazer a comida, aquela coisa toda. Meu, é um custo do cacete, e custo não é financeiro, é custo de tempo. Eu já falei para vocês que eu gosto de fazer as minhas marmitas, deixar tudo meio que já organizado para a semana. Cara, vai 4-5 horas num domingão, que, meu, eu queria estar deitadão, queria, mas assim, só que aí eu fico pensando, porra, meu, eu tô conseguindo fazer isso hoje. Quanta gente não consegue fazer? E quantas vezes eu não consegui fazer? Sabe? Por conta da rotina. Às vezes você puxa lá, cara, 12, 14 horas de trampo. Não tem como. Você vai ir no mais fácil. Você vai lá no mercado. É o que é mais rápido mesmo. Simples assim. E aí não tem nem. E aí, o que o mercado faz? Faz você comprar isso e depois faz você se sentir culpado por você estar acima do peso. E aí vai ter que investir em comprar diuréticos, chás. É uma cadeia, é um ciclo, assim, que eu não me vejo fora dele. Claro que não. Mas eu enxergo. E cada vez que você enxerga, você fala, meu, tá errado. Essa roda tá errada. Tem alguma coisa errada.
Vocês acham que começou essa obsessão, assim, pela cultura do corpo, pela vida fit? Vocês conseguem ver? Eu sou mais velha que vocês, eu lembro lá dos vídeos, né? Era uma coisa meio americana, aqueles vídeos Jane Fonda. Ninguém ia na academia, era muito difícil, assim. Mas parece que de uma hora pra outra virou uma obrigação. Não, como assim você não faz exercício, né?
Por exemplo, anos 90 a gente tinha Solange Frazão. Vocês lembram Solange Frazão?
Os programas femininos tinham, né?
Que tinha meio que a hora do exercício no programa, não sei se era na Maria, enfim, era um desses programas da tarde. E isso, aí tinha a hora fit, que ia lá a moça, a pessoa lá, né? Solange Frazão era a mais conhecida, mas fazia ali uns 10 minutinhos de exercício que você fazia e, como até você falou na abertura, pega a vassoura e fazia exercício com saco de arroz, com não sei o quê, pra você meio que se movimentar. Realmente, assim, eu não sei se sempre foi assim, e aí bateu, chegou a nossa vez, né, uma hora bateu pra gente, ou se com as redes sociais, né, essa questão de filtro, de Snapchat, de Instagram, de você ter que mostrar mais a sua cara, né, porque antes tinha Fotolog, mas o Fotolog era limitado, mas o Instagram possibilita você estar ali sempre conectado, sempre postando, não sei se isso ficou mais evidente de lá pra cá. Realmente eu não sei, assim, eu acho que depois de Solange Frazão, o maior nome que a gente tem é Pugliese, né? Acho que dessas...
Eu acho que essa obsessão vem bem antes, assim, das redes sociais. Porque tinha as revistas, Boa Forma...
Eu sou suspeito, né? Porque eu não sou autoridade nesse segmento. Mas eu suspeito que tem a ver com o boom do cinema. Porque aí você tem aqueles corpos, né? E um olhar para aquilo, porque... Por que eu tô falando do cinema? Porque é uma coisa que começou a ser global. Então você tem aquela figura da artista, da mulher, do cara nem tanto, que isso só vem depois, até porque, por uma questão óbvia, né? Mas você tem a mulher ali, e a gente já viu séries com essa temática, ou documentários, ou até filmes, mesmo na década de 20. Os sacrifícios que as meninas faziam para se manter dentro daqueles corpos, e aí você tem o advento da moda, quando isso se torna global mesmo, né? E eu acho que tem um caminho aí. Eu acho que alguém da audiência que tenha alguma uma maior expertise nisso poderia até falar pra gente um pouco mais. Mas eu acredito, minha suspeita vem daí. Então remonta a muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. E hoje, com as redes sociais, isso só fica... E aí, cara, tem um efeito que eu nem vou dar como desindicação, mas vou falar aqui agora. Mayra Cardi é um exemplo do que não fazer.
Do que não fazer.
Né? E eu tô citando ela aqui porque faço questão de citar nome. Tem gente, e tem um rastro de merda que vem atrás de pessoas como essa, de gente que tá acreditando nesse tipo de coisa. De jejum de 21 dias pra...
As redes sociais, eu acho que elas estão tendo um papel importante agora com essa coisa da aceitação, né? A gente vê muitos posts, assim... Tava assistindo Met Gala, né? Aí apareceu lá a filha da Madonna com aquele... Além do sovaco todo peludo, né? Aquele pneuzinho, acho que foi a única, assim, que tinha um pneuzinho pra fora e falava, mas tá linda do mesmo jeito. Então, eu acho que tem alguns perfis bacanas que batem nessa tecla. Você é você, seu corpo é assim. Lógico, se você não quer aceitar, não, mas não tá bom, ok.
Mas também, eu acho que também tem os dois lados, né? Muita gente também entendeu que a aceitação virou meio que também, um mercado também. E muita gente passou a pregar esse discurso da aceitação, sendo um discurso completamente vazio,
alerta, né? É bom para as garotas mais jovens e tal, mas essa coisa de você tem que se aceitar, não, você se aceita se seu psicológico tiver ok com você mesmo, né?
Você falou uma coisa importantíssima. A questão de quando a gente fala de vida saudável é mente, corpo, sim, junto. Não adianta, não adianta. Então a gente já teve episódios que a gente falou sobre saúde mental, hoje é saúde corporal e tudo mais. Mas se essas duas coisas estiverem em desalinho...
Tanto que as pessoas que fazem bariátrica, né, precisam fazer terapia também. Porque aquela vontade de comer aquela... compulsão é da cabeça.
E pra conseguir também se enxergar no corpo novo, né, vamos dizer assim. Porque muitos fazem a bariátrica e não conseguem se ver como perdendo peso, como emagrecendo e tal. E o contrário também, né, como o César falou, a pessoa quer continuar tendo os mesmos hábitos. Primeiro que o estômago dela não vai mais estar preparado para aquilo. E segundo que ela não consegue se ver magra. Então, como ela não consegue se ver magra, né, perdendo peso, então pra ela tá a mesma coisa. Eu lembro que eu tinha um chefe que ele tinha feito bariátrica na época, quando a gente tava trabalhando no mesmo setor e tal. Ele não mudou em absolutamente nada os hábitos dele. Toda tarde ele tomava um litrinho de Coca-Cola com uma pipoquinha ali, sabe? Tipo, o cara fez a bariátrica só pra dizer que tava magro. Mas mudança mesmo de hábito não rolou, né?
E a gente tá falando aqui de cirurgia, né? Da bariátrica. E cirurgia plástica? Por que que o Brasil é referência em cirurgia plástica? De vários países vêm pro Brasil pra fazer procedimentos, né? Por que que vocês acham?
Tem os indicativos que somos o país que mais faz, né? Tem os médicos que são realmente estão à frente e são exemplos para vários outros países, né? E eu acho que retoma aquela conversa lá do início. Nós somos um país que leva muito a sério a questão estética. É, inclusive, por exemplo, a bucal. Vocês sabem disso, nós levamos mega sério, então é lente, é alinhamento, é o aparelho, às vezes nem precisa, nós somos esse povo mesmo, nós chegamos nesse nível. Pode ser feitas críticas? Podem, mas é uma questão social que foi construída em anos. Então, enfim, tô falando tudo isso para puxar para esse lado. Assim, eu acredito que existe sim uma pressão no Brasil para você fazer. E tem cada vez mais. Gente, a aplicação de Botox você faz hoje na clínica dentária. Como que é? Buchectomia?
Bichectomia, não sei.
É, você faz com assim, sem ir para um centro cirúrgico. Tá muito, muito, muito complicado, né? E pulula aí vários casos de gente que morre porque vai pelo caminho mais fácil, de repente consegue dividir mais vezes, e aí isso facilita e acaba levando ao óbito mesmo, né?
E essa questão bizarra da harmonização facial? Gente, ninguém tem a cara harmonizada. Não existe, não existe. A sua cara não é simétrica, não tem como. Sempre você vai ter um lado, um olho mais aberto que o outro, um nariz que é mais troncho que o outro. Então, não tem. É, e a galera querendo fazer aquela cara, que todo mundo tá com a cara quadrada assim, né? O queixo do Minecraft. Testa sem nenhum... Lisa total, você fica sem nenhuma marca de expressão. Ninguém consegue saber se você tá com raiva, se você tá triste, se você tá feliz.
Mas vocês fariam? Vocês fariam plástica?
No dentista, não.
Não, mas uma, sei lá, uma...
Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu não faria se não fosse uma coisa, sei lá. Eu mudei muito o corpo por qualquer motivo. Tá me sobrando pele. Enfim, aí iria pra um outro caminho. Não é o caso.
Se fosse
caso.
Uma coisa drástica, né? Tipo...
É, se fosse uma coisa drástica, e claro, tem a ver com a minha autoestima. Então, assim, aí eu iria ver os valores, iria atrás, consultar e tal. Agora... Por exemplo, eu não faria uma bariátrica, né? E sei isso porque eu nem tô dentro da faixa que poderia fazer. Mas sei de lugares que você pode ser encaminhado facilmente, assim. Facilmente. É uma pena, é uma pena. E não, já chegaram a me vender essa possibilidade.
O golpe tá aí,
em clínica
tá
médica,
aí.
Em clínica médica.
Se eu fosse fazer algo, seria um botoxinho aqui na minha ruguinha aqui da testa.
Ah, eu vou fazer.
Vai fazer?
Não, não agora. Já deveria ter feito.
Não levanta da cadeira.
Como assim?
Porque quando eles aplicam, você tem que ficar numa posição durante muito tempo. Porque se você mudar, seu olho até cai. Porque vai vir um negócio... Eu não tô zoando.
Não, eu não acredito.
É porque foi do nada, Abner. Eu achei que tinha alguma coisa na casa de Cecília. Não levanta da cadeira, meu Deus.
Ah, quando eu achar que eu devo fazer, eu não tenho medo, não. Amanhã.
Cécia tem a pele boa, é.
Todo mundo fala isso, mas eu não sei.
Cécia, cadê tá na gente?
E vocês veem, assim, quando olham pra mim. Porque, gente, a minha...
A gente vê a imagem da perfeição.
Nossa, obrigada, tô até...
Cécia, tu tem a alimentação toda... O meu objetivo de vida, Cécia, é chegar aí, né? A alimentação toda cagada, sem exercício físico, tá aí, ó, plena, a pele linda, tô aqui com o maior espinhão aqui na minha testa.
Que teenager.
Cécia tá aí, ó, maravilhosa.
Ai, obrigada,
quero
gente.
Quero chegar aí, nesse nível, Cécia.
Eu quero me ver assim também maravilhosa, mas às vezes é difícil, né?
Vai com a gente, vai com a gente.
Então, agora, chegamos ao fim e vamos pra parte mais esperada do podcast.
Para. Esqueci de falar o que acontece nos banheiros da
Smart Fit.
Ele guardou pro final.
Guardei pro final. Obrigado, audiência.
É surubão
rapidão.
Fitness.
É um surubão fitness da gente. Tem gente que vende soluções fáceis com injeção.
Ah,
Tive uma abordagem de um cara.
Ah, lembrei.
E falou assim pra mim, ô brother, quanto tempo você tá fazendo seu treino, pro? E eu falei, cara...
Era o supla.
É um misto do supla com o Alexandre Frota, mas é que eu não sei imitar mesmo, então ficou essa coisa bizarra. Então você pensa num paulistano, meu, tipo assim, tá ligado? Pô, que chega e fala... E ele falou, pô, brother, quanto tempo você tá fazendo? Eu falei, tô e tal. Ele falou assim, brother, vamos dar uma secada nessa barriga aí, mano. É o seguinte, olha, nossa, tá vendo aquele cara ali? Tá vendo aquele cara? Olha pra ele, mano. É o seguinte, eu que fiz as aplicações dele.
Gente.
Tá vendo aquela menina ali? Olha a bundinha. Fui eu. E eu falei, cara, eu fiquei assustadíssimo. E eu falei assim, é que assim, eu tô um pouco com pressa hoje, eu vou deixar meu telefone, tipo assim, sabe, já me... Saindo. E ele depois me mandou uma tabela, sabe assim?
Nossa, olha, você deu seu telefone de verdade?
Eu dei, Cecília, eu entrei no cativeiro. Porque é o seguinte, eu ia vê-lo de novo, saca? E eu fiquei assim, meu, será que esse cara é do mal? Não, e aí eu passei o número e tal, e ele passou. E aí, olha só, um dia desses ele tava na academia fazendo aplicação lá na bundinha do outro cara, e a aplicação não é sexual, é a aplicação mesmo da,
poxa vida,
da injeção.
Mas rola, rola.
Se fosse outra aplicação, eu teria ficado menos chocado, né?
Dizem que tem smart fits por aí, mas eu não quero dizer nada, deixa pra um próximo episódio.
Depois desse depoimento emocionado, vamos às nossas indicações e desindicações. Quem começa?
Cara, eu quero dar uma dica de um excelente álbum chamado Índigo Borboleta Anil. Eu estou realmente maravilhado com o trabalho da Lineker. É o primeiro trabalho solo dela. Ela tinha um trabalho com os Caramelos. Quem não conhece a Lineker ainda, você precisa ouvir. E esse álbum novo dela, o álbum solo, é absurdamente bom, porque flerta com uma parte que, da nossa música, que meio que caiu em decadência, assim, que é a questão do soul music, do rhythm and blues, mas naquela pegada Tim Maia, naquela pegada Wildon, e sim, vem forte. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Só pessoas que têm uma caneta muito boa seriam capazes de cantar sobre um cachorro na primeira faixa do álbum e te emocionar. Então, assim, ela é linda a música. Todo o arranjo de cordas e metais remete realmente àquela escola nossa de boa música, de soul, de rhythm and blues. E assim, eu fiquei... E óbvio, ela não cai naquela coisa das batidas trapzeiras, modernosas. Então, assim, é um álbum cruzão, bem feito. Cruzão. Um álbum bem feito, com os baixos marcados, vocais. Ouve. E depois me fala o que você acha.
Lu, indica aí.
A minha indicação de hoje é outra série da Globoplay, que eu também tô vendo dublada. Maravilhosa. Acho que Ceci vai gostar também. Dela legendada, no caso, né, que você CSE, né, é das legendas. É a série The Rookie. É uma série policial da... Acho que é da ABC, se não me engano, o canal. E tá na Globoplay as três primeiras temporadas dela. Muito boa, assim. É a história de três policiais que entram... São novatos. Entram na academia de polícia. E aí é a vida dos novatos. O Rookie, ele é o novato da polícia. Um dos caras é o cara que fazia Castle. Ele é o ator principal da série. Ele é um dos policiais novatos. E ele é um cara, 40 e poucos anos, que resolve mudar de profissão e se tornar policial. Então ele tem toda uma bagagem de ser o cara mais velho ali junto da galera jovem e tal. E assim, é muito legal. Você se apega muito aos personagens. É muito bem feito. Tem um casting de bem diverso, assim. Eu acho massa isso na série, que eles trazem pessoas de várias... Ai, vão cagar vocês, ora merda.
É, esse filho da mãe fica escrevendo coisa aqui na pauta.
Ah, Abner, eu te odeio.
E eu não dou risada de quase nada, né?
Mas então, é culpa sua, Cecília, porque não era pra acabar com a fala dela.
Não, foi culpa minha. Eu não consigo. Eu tenho riso frouxo, eu não consigo segurar.
Então é isso, a série The Hulk vão cagar. Minha desindicação são vocês dois.
Nossa, tem que tomar outro banho, tô suando. A minha indicação é a apresentação da Anitta no VMA, premiação, que aconteceu essa semana, né? Video Music Awards. Primeira brasileira a se apresentar no VMA. E muita gente tava achando que ela é vivo, né? Durante a premiação. Mas não foi. Foi uma gravada que passou no intervalo. E pra quem, assim, sabe, nesses eventos americanos, o intervalo é tão importante quanto o próprio evento, né? As pessoas ficam esperando os intervalos pra ver quem vai participar, quem gravou, quem vai estar lá. E o Burger King fez, tá? Com a música A Girl From Rio, né?
Nini, 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 Rio.
E, assim, muito diva. E eu acho que as pessoas têm que aceitar que Anira é a realidade, né? Eu, assim, não sou fã, não curto as músicas dela, mas eu acho ela...
Você não é um Anitter.
Não sou Anitter, nem Anitter. Mas eu acho ela muito foda, não tem outra palavra.
Desindicação eu não tenho, tá? Tava aqui tentando lembrar de alguma bosta que eu vi esse final de semana, mas...
Olha, que bom,
vou terminar.
Né?
Tá vendo, Abner? Vou terminar o quê? Good vibes. Boa. Desindique para nós.
Bom, a minha desindicação vai para um filme que tá na Amazon Prime chamado The Voyeurs. A premissa é muito legal, ele é muito bem filmado, mas, cara... que ele se perde, assim. Ele tem uma premissa boa, um primeiro ato legal e caga tudo, assim. É ladeira abaixo. E tem uma mania, não sei se é mania ou tem uma onda aí, querendo mimetizar o filme Janela Indiscreta, do Hitchcock, que fala dessa coisa dos vizinhos e tal. Cara, não vai ser superado, assim. Admite que é um clássico, bebe da fonte. Teve um da Netflix recente, que é da Amy Adams, que tem a ver também com essa coisa do vizinho e tal. Esqueci agora o nome desse filme. Que também tá errado. Alguma coisa estranha no, estranha
na janela.
Na janela.
É na janela.
E que tenta de novo, faz até ali uma homenagem no comecinho, que ela tá vendo Janela Indiscreta e tal. Mas, cara, e detalhe, eu voltei a ver Janela Indiscreta no fim de semana. Eu falei, não, deixa eu lá revisitar o clássico. E continua tenso e continua muito bem feito. E é uma pena, assim, o The Voyeurs tinha tudo pra ser bom, porque eles atualizam algumas questões, sabe, de como eu vou, ao invés de só o binóculo, então como eu ouço também o que tá lá, super criativo, mas, meu, aí pega uma boa ideia e joga fora pra fazer um finalzinho mequetrefe.
Eu vou desindicar, a minha desindicação, na verdade, tem a ver com a nossa pauta fitness, como eu assisto muito TV aberta, né, eu vejo muito merchan de produtos milagrosos. Então, tô aqui pra desindicar e pra que vocês, pra ninguém caia nessas armadilhas de, por exemplo, a pílula seca a barriga, a cinta modeladora, um clássico, tem a bermuda também. E tem agora uns adesivos que eu vi hoje. É, que nem o parar de fumar, mas é pra emagrecer. Você cola lá na sua barriga e espera o milagre acontecer. É. Então, por favor, gente, nada disso dá certo. Por que que eu tô falando? Porque, assim, a cinta modeladora eu não usei. Tá, não gastem seu dinheiro com isso.
Araci, já era. Você sabe que você acabou com uma parcela do merchandising da Sônia Abrão que você tanto ama, né?
É, fica aí. Cadê o cogumelo do sol?
Cadê o cogumelo?
Terminamos mais um episódio.
Aê!
Aê!
Physical.
E nos sigam, nos acompanhem, comentem nas nossas redes sociais. Instagram, vocês não estão prontos. Twitter, vocês não estão pro um. Deixem seus comentários, feedback, mensagens, adoramos. Então é isso, gente. Valeu.
É isso. Um beijo.
Aguardamos vocês no próximo episódio.
É nóis.
Tchau.
Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Só no off aqui, rapidinho. Tá um chiado pra vocês?
Um grilo.
É.
Será que tem algum grilinho aqui perto?
Parou agora.
Será que era aqui no Camusi? Que tá... tem todos os bichos possíveis aqui no Camusi.
Aqui também. Mas eu não tava ouvindo, então.
Eu vou fechar
tava
a porta.
Tava um chiado, tipo, era como se fosse um grilo mesmo, mas...
É.
Eu nem consegui desenvolver direito a minha fala, porque o grilo tava tomando minha atenção.
Você ficou grilada, né?
Grilo.
Ah. A mesma praça.
Tô olhando pra você, tá, Abner? Assim, não sei se você percebeu.
Até achei que você ia chamar ele.
Eu fiquei tímido.
Ah, desculpa, seduzi, né? Que eu tava olhando a pauta.
É, só uma coisa. Eu acho que a gente tem que ir mesmo, porque assim, 53 minutos já, mesmo tirando a gordurinha, já vai dar ali.
Tá no pan. Ou já esqueci a palavra em português. Desculpa, sou muito Jimenez. É no trocadilho.
Como foi a palavra que tu falou?
Pan.
Ah, pan.
P-U-N.
Eu fingi que tava entendendo. Eu nem. Nem...
Eu fui muito Gretchen agora.
Você viu eu aqui?
Uhum. Não, a única pessoa tonizada a me
jogando no Google.
Em português é o Supla. A única pessoa que
pensei em inglês. Ai, para tudo. Meu chefe.
Para tudo. Ai, que tudo.
Olha o Botox, caiu. Botox. Então vamos lá, Cê. Vamos fazer, vai.
O quê? Ah!